de instituições de ensino superior, quer pela atração e acolhimento de diferentes perfis de candidatos, quer pelo estímulo de desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento e de transferência de conhecimento. A publicação, a 10 de abril, da Lei nº 16/2023, que valoriza o ensino superior politécnico, é um marco relevante para o sistema de ensino superior que importa destacar. Quer a concessão do grau de doutor no subsistema de ensino superior politécnico, nas mesmas circunstâncias de igualdade que os estabelecimentos de ensino superior universitário, quer a alteração, a designação das instituições que podem utilizar, em conjunto com a designação em língua portuguesa, uma designação em língua inglesa no quadro da sua política de internacionalização. O conteúdo e a dimensão do diploma torna prioritário revisitar as políticas para o ensino superior no sentido de adequar alguns diplomas da sua arquitetura legislativa. Pode-se assim dizer que os desafios começam agora, exigindo a convergência de esforços, pelo que é essencial promover uma reflexão integrada. Agora, à luz da recente legislação publicada e o consequente alargamento de graus a atribuir na rede de ensino superior politécnico, torna-se fundamental uma clarificação e estratégia do sistema binário de ensino superior, bem como dos princípios definidores dos seus objetivos. Este será um dos reptos em cima da mesa no processo de avaliação da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Este será um dos reptos e a Assembleia da República não pode adiar-se deste desafio. Neste sentido, a Comissão da Educação e Ciência, na Comissão de Ciência, foi constituído um grupo de trabalho para avaliação da Lei nº 62 de 2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior e que o Governo apresentará até 31 de dezembro de 2024 a proposta de lei para a sua revisão. Assim, Senhora Ministra, que mudança de perspectiva para as instituições de ensino superior com a entrada em vigor deste diploma, bem como da revisão do RGES, num futuro próximo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Venâncio. Para responder a palavra à Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Rosa Venâncio. Relativamente às questões que coloca e ao comentário que fez sobre a importância de termos um sistema binário, eu gostaria de realçar exatamente a importância que, nomeadamente, as escolas que estão no interior e, nomeadamente, até os institutos politécnicos têm desenvolvido e têm sido uma força motora, têm tido um trabalho extremamente importante exatamente para atrair empresas para regiões de menor demografia e com as empresas atrair mais emprego e até emprego mais qualificado. Portanto, penso que têm tido, e está à vista de todos, têm tido um papel fundamental exatamente nestas regiões em particular. Relativamente à questão do doutoramento, foi aqui aprovado muito recentemente e é qualquer coisa que vai entrar em funcionamento. De qualquer das maneiras, os doutoramentos a serem dados pelas instituições, pelos institutos politécnicos, como se sabe, há uma instituição, uma agência independente, que é a A3ES, que faz exatamente a acreditação de todos os ciclos de estudo que nós temos em Portugal. É evidente que o terceiro ciclo de doutoramento vai ser agora, ser proposto por estas instituições, institutos politécnicos, irá ser acreditado e irá funcionar exatamente nos mesmos moldes que funcionam os doutoramentos que já são lecionados exatamente nas universidades. Portanto, aí está a base da excelência, está a base dos conteúdos dos cursos e não vai existir qualquer tipo de problema. Relativamente àquilo que questiona e a minha opinião ou isso, portanto, a minha opinião, não tenho que dar neste momento a minha opinião, aliás, temos que executar aquilo que esta Casa nos diz para executar e vamos executar da melhor forma possível. De qualquer das maneiras, aquilo que nós gostaríamos e já transmitimos também a todas as instituições é que é extremamente fundamental trabalharmos em rede, portanto ter consórcios, aliás não só no âmbito do PRR, mas também agora na parte da reprogramação do PRR, nós reforçámos em 120 milhões de euros toda a parte dos impulsos, mas aquilo que privilegiamos são consórcios, as instituições têm que trabalhar em redes, algumas têm até que se ligar, ainda esta semana nós tivemos, eu e o Sr. Secretário de Estado, estivemos numa região deste país com uma universidade e com uma escola, exatamente para ver até que ponto a fusão entre essas instituições é importante. Portanto, todas essas situações são bem acolhidas, porque só trabalhando em rede, trabalhando em consórcio, nós podemos até superar alguns problemas que vão surgir, nomeadamente até com a diminuição do número de alunos. Portanto, e há que trabalhar, acima de tudo, nesses consórcios, e nós estaremos aqui para os ajudar da melhor maneira.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos assim por encerrado a primeira ronda deste debate. Passamos à segunda ronda e, nesta perspectiva, começa o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de responder aos vários comentários que recebemos aqui sobre a nossa intervenção inicial e dizer de forma muito clara que quem defende a ciência, quem aqui defendeu a ciência, quem aqui defendeu a autonomia das instituições, fomos nós. Fomos nós e apenas nós. Aquilo que vocês defenderam foi que organizar eventos com pessoas de um só partido, com dirigentes desse partido, eventos partidários, isso para vocês é ciência. E o que vocês defenderam é um insulto a todas aquelas pessoas que fazem ciência neste país, a quem lhes falta dinheiro para fazer ciência, dinheiro que vai para esta organização de eventos. Senhores deputados, quem defende aqui a independência somos nós. Aquilo que vocês defenderam aqui foi que é perfeitamente normal alguém que lidera um comitê de avaliação de centros de investigação ser incorporado nesse centro de investigação logo a seguir. Isso não é normal. Isso não é defender a ciência. E por isso, Sra. Ministra, eu pergunto, é uma resposta simples, sim ou não. Se considera normal, se considera que valoriza a ciência, haver uma pessoa que lidera um comitê de avaliação e essa mesma pessoa, logo a seguir a esse comitê, ir para o centro de investigação que recebeu o maior financiamento atribuído por esse mesmo comitê. Considera isso ou não um conflito de interesse? A pergunta é muito simples. Acha sim ou não que isto é um conflito de interesses? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Não responde à questão, porque nós não fazemos, o Governo não faz avaliação científica, a FCT coordena a avaliação científica das unidades de investigação e há um conjunto de painéis independentes. Portanto, há independência total, essa questão terá que ser colocada não ao Governo, mas no limite à Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, pode-me confirmar que a FCT está sob sua tutela? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães, a FCT está sob a minha tutela, mas é independente, completamente independente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para usar da palavra, tem a palavra, digo, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Sra. Ministra, sendo um organismo independente, tendo obrigações de independência, considera normal que num comitê de avaliação da FCT, um comitê de avaliação da FCT seja liderado por uma pessoa que logo a seguir a terminar as suas funções entra num órgão de uma das organizações que acabou de avaliar. Eu não estou a dizer se pode fazer alguma coisa em relação a isto. Estou a perguntar. Considera normal? Considera que isso que isso dignifica a ciência? O líder de uma comissão de avaliação integrar o órgão que acabou de avaliar. Isto é muito simples. Eu não espero que diga que vai mudar o que quer que seja. Diga-me como pessoa de ciência, se considera isso normal, se não considera que isso coloca em causa a independência da FCT.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a palavra à Sra. Ministra, sendo certo que, se me permite a observação, essa pergunta já tinha sido colocada, de qualquer modo, a Sra. Ministra tem a palavra para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Carlos Guimarães Pinto, mas a função do Governo e a minha função não é fazer essa avaliação. Peço desculpa, mas eu não estou aqui no Governo para avaliar ou ajuizar o que fez um painel de avaliação sobre um determinado centro. Essa questão, no limite, será posta à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Agora, pela Sra. Deputada Carla Castro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados. Ainda só em relação à última intervenção da Sra. Ministra, parece que nos estamos a esquecer da função de regulador e de escrutínio e defensor de dinheiro público que o Governo também devia ter.
E
isso
deputado,
é bastante importante. E a nossa também função é também essa de estar aqui, mas o Governo, enquanto, e os Ministérios, enquanto reguladores, devíamos ter, nós esperávamos uma resposta mais assertiva. Também esperaríamos outro, eu vou dizer mesmo de coro, do Partido Socialista em falar sobre reformas estruturais, nomeadamente no ensino superior, quando não se aplica a lei de financiamento desde 2009, um regiés há 10 anos, quando há um ensino superior com problemas de endogamia, de modelos de governance, de competitividade, e vem acusar um Partido Liberal que tem políticas de sucesso em toda a Europa, de não estarmos a fazer parte de reformas estruturais do país. Isto é uma coisa, é claramente aqui uma grande confusão que anda aqui nesta casa e claramente não é dos deputados da Iniciativa Liberal. Pronto. Em relação a outros temas, já falámos hoje aqui de residências universitárias e inclusivamente a Sra. Ministra já confirmou que estão no seguimento da construção e já falámos aqui que há aqui divergência nos números efetivos daquilo que são, que é dito, qual é que é o objetivo das residências para estudantes no ensino superior versus aquilo que é efetivamente concretizado, mas eu gostava de focar num novo ponto que nunca tem sido abordado nesta temática e que nos está a preocupar até das ações de terreno que estamos a fazer, que é, nomeadamente com associações de estudantes, nós sabemos que há um subfinanciamento do ensino superior. Sabemos também que o Estado não tem sido propriamente aquilo que se chama um bom senhorio e gostaríamos de perceber se, em relação aos serviços de ação social, nomeadamente, que são tipicamente quem são responsáveis pela manutenção das residências, se está previsto, objetivamente, para além da implementação e da construção das residências universitárias, um reforço para aquilo que é a manutenção das residências universitárias e se, em concreto, para a ação social, para manutenção e segurança dos edifícios. Eu gostaria de relembrar que não há um bom histórico em relação ao Partido Socialista, não só não ser um bom senhorio, como, por exemplo, casos de manutenção sem, ou construção sem manutenção, vamos nos lembrar, por exemplo, do célebre caso dos estádios, muito na memória de muitos portugueses e ainda no bolso de muitas autarquias.
A senhora deputada tem que concluir.
Portanto, gostaria de saber, por favor, em relação à manutenção das residências universitárias, se está algo previsto e não apenas a construção. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra para responder a senhora ministra.
Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhora deputada Carla Castro. Sim, uma parte do PNAES destina-se à construção, a novas residências, mas também temos uma parte que se destina exatamente à reabilitação, como estava a perguntar. Do total do número de camas, 6.444 são renovações, não são novas camas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos assim por concluído as respostas da Sra. Ministra do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Passamos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a palavra à Sra. Deputada, ao Sr. Deputado Eduardo Alves. Corrijo-me, Sr. Deputado Eduardo Alves. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras ministras, senhor secretário de Estado. Somos sempre aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. E nos últimos anos temos feito mesmo muito para mudar o paradigma da ciência no nosso país. Já atingimos valores históricos de despesa em investigação e em desenvolvimento. E não o fizemos de forma avulsa, fizemos com um crescimento sustentado e acumulado nos últimos 6 anos. Não o fizemos